Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre comunidades de startups. Que o tema não podia ser mais quente na semana que está começando, para a gente estar gravando aqui no dia 20 de março, começando o South Summit em Porto Alegre. Então, para quem está no Rio Grande do Sul, aí o tema está borbulhando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomás e eu vou conversar hoje aqui com o Guilherme Carvalho, né, o Guico, empreendedor, community manager do Cariocas Startups, com experiência em consultoria estratégica e expertise em operações de varejo de serviços de beleza. O Guigo, que é do Cariocas Startups, junto com o Rafael Taranto, que conversou com a gente aqui também já antes no Digiálogos. Então, Guigo, muito prazer te conhecer virtualmente por enquanto. A gente vai ter oportunidade para se esbarrar em algum canto presencialmente, não vai demorar. E muito obrigado também por aceitar nosso convite para bater esse papo aqui com o Digiálogos.
Pô, bom dia a todos, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui fazendo esse papel também como community manager, né? E disseminando essa cultura de inovação, empreendedorismo, tecnologia, startups, não só aqui para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Eu acho que esse é o nosso papel. Cada um oferece um pouquinho aquilo que contribui para o ecossistema com aquilo que ele consegue, né, tem disponibilidade para contribuir, né? Então, eu estou aqui fazendo meu papel. Trabalho de community manager não é uma coisa que... É um trabalho voluntário, né? Então, a gente está ali o tempo todo se juntando e fazendo com que a gente evolua o ecossistema como um todo para que seja menos doloroso e como é que eu costumo dizer, né? Solitário empreender no Rio, no São Paulo, em Porto Alegre, no mundo, sabe? No Brasil como um todo. Então, assim, é muito bom estar aqui com você e com toda a audiência, quem está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir depois, e aí poder trocar, bater esse papo e até mostrar um pouco do que uma comunidade, né? Do que uma associação de pessoas aí pode fazer pelo teu negócio, pela tua carreira, pelo empreendedorismo como um todo. E é isso, estou aqui para a gente trocar bastante.
A gente falava antes de entrar aqui justamente que no ecossistema de startups, no ecossistema de inovação, a gente tem um espírito, que não que não tenha competição, né, mas é um espírito muito mais de colaboração do que de competição, né? Então, os próprios ecossistemas estão sempre colaborando um com o outro, estão sempre trocando, né? Eu participo de diversas aqui do Rio Grande do Sul, então até comentava contigo antes, né, em Porto Alegre, agora a gente tem... Agora não, né? Já tinha. Agora eu ingressei no Cidade das Startups, que quer consolidar Porto Alegre como destino para as startups. Mas aqui na semana passada a gente assinou, semana passada retrasada, a gente assinou a lei de inovação do município de Farroupilha, que é na Serra Gaúcha. Então tem iniciativas acontecendo em São Marcos, lá com Elos Hub, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, com baita de um espaço de inovação envolvendo o setor produtivo lá. É legal lá porque eles não mandam um qualquer participar do negócio. As empresas mandam os diretores, os donos. Então, não tem como uma coisa assim não dar certo, né? Com o envolvimento do C-level da empresa lá. Então, eu entendo bem o que está falando do nosso trabalho voluntário, sofrido às vezes, né? Mas que a gente não consegue se livrar disso, né? É uma cachaça.
É uma cachaça, cara, é uma cachaça, realmente. É uma cachaça e no meu caso aqui, cara, a questão cultural, além de ser uma cachaça, de ser um vício, tá aí um ponto que você colocou, né? É uma cultura de colaboração. E aí, quando você começa a implementar uma cultura de colaboração, você começa a bater de frente com uma cultura de usurpação, que é uma cultura que talvez a gente já tava o tempo todo ali muito massificado, enraizado no nosso sangue, né? E o que eu falo isso? É a busca do que eu ganho com isso antes de ter algum... de me doar. E aqui a gente, cara, é uma coisa que eu pato muito. Primeiro você entra aqui na comunidade, você doa o máximo que você conseguir. Depois, se der, você absorve ou tem algum resultado de contrapartida. Porque, cara, é colaboração. Né? Colaboração é uma mentalidade que a gente precisa cultivar. porque todo o resto vira, além de usurpação, né, ela começa a criar e trazer uma cultura que continua, né, do empreendedorismo. Ele é uma espécie de uma canibalização, sabe? E o que a gente vive, né? Então você vê empreendedores que estão muito mais se importando em matar o negócio dos outros do que fazer com que ele conviva em harmonia com seus concorrentes, com seus stakeholders. E, cara, a gente já viu que não deu certo. Eu não posso ficar feliz vendo uma outra pessoa que representa uma outra família, que representa um outro negócio, né? Querer matar ele. E, enfim, então a gente vive isso no Brasil, você vê essa questão da concorrência. Cara, por que a gente não briga para ser o melhor? E não para, porra, para ficar tendo aquela intenção de matar. Então a gente vê isso na sociedade ou no todo, como dentro da comunidade, que às vezes você espanta muito essa coisa de cultura, porque eu sou muito, muito direto ao ponto aqui. Eu falei, cara, se entrar para querer se promover, pode sair fora que a gente expurga. Porque aqui você tem que entrar em colaborar. Como que você consegue ajudar? Como que você pode ver as pessoas que estão aqui? O que você sabe, você consegue colaborar para que o outro melhore, para que o outro cresça? Para depois, talvez, você ter alguma coisa que alguém faça por você. Porque vai fazer, cara. O resultado... O resultado, qualquer benefício para você vai existir de qualquer forma, vai existir um contato. O próprio, olha, eu estou aqui conversando com você através de um contato do Rafão, que entrou na comunidade também, tipo, não tem muito tempo e foi muito beneficiado também, e trouxe benefício para a comunidade, e muito genuíno, muito natural, e sem muito aqueles interesses escusos por trás das boas intenções. Isso é colaboração. Isso é você ter um ecossistema limpo, você ter um ecossistema natural, orgânico, e que as coisas aconteçam. E aí a gente vê o quanto está crescendo o nosso ecossistema carioca justamente por conta disso. Então, assim, é uma coisa que me engaja. Eu ainda acredito muito que a gente possa estar coberto de boas intenções e boas ações. E é o que eu luto dentro do ecossistema, entendeu? Que a gente possa conseguir ali, cara, de mão dada, vamos todo mundo junto, vamos para não ter esse ambiente hostil que o empreendedorismo às vezes traz para a vida das pessoas, para a vida dos empreendedores.
Então, assim, o Rafa, eu sou testemunha, né, do engajamento do Xará, quando a gente estava precisando de um mentor CEO para o Startup Weekend de Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Falei com ele, cara, tu não quer vir? Ele se prontificou, veio, pagou passagem, só... Enfim, não cobrou um centavo de nada e veio aí passar o fim de semana inteiro ajudando a molecada lá. A molecada, eu falo, né? Mas tem uns velhos também misturado, inclusive eu lá. Então,
Essa
mas
troca é
ajudou,
troca.
chegou lá para, enfim, para mentorar. E uma coisa legal da gente mentorar Startup Weekend, quem já participou sabe o que eu estou falando, é que tu está lá aprendendo com 100 cabeças, né? Tu está aprendendo com os outros mentores e com todos os mentorados lá, de como que eles estão se debatendo com aqueles problemas que, pô, a gente vai cedo à tarde ver como que eles estão, quais as soluções que eles estão buscando ali. Então, enfim, é uma via de duas mãos, né? O que você falou, a gente leva para o ecossistema, mas a gente sai com muito mais do que a gente entregou, mesmo sem ter essa expectativa, né? E o ter a expectativa e querer muito, querer sugar o ecossistema, em vez de colaborar com o ecossistema, o cara é expurgado, não, e não precisa nem ninguém pedir para sair, né? Ele se sente desconfortável
se
naquele
sente
ambiente.
desconfortável. E aí isso é a cultura, porque é a cultura que você vai adotando ao redor. Né? Alguns, muitos maldosos podem até entender isso como uma certa panelinha, mas não é. Cara, é cultura o nome disso, entendeu? Se você começa a implementar uma cultura de colaboração, aquele que entra para se aproveitar, ele se sente deslocado. Isso a gente acontece muito na comunidade, cara. Comunidade é uma cobra, né? Porque a gente abraça as pessoas. Você não sabe os momentos que as pessoas estão. Eu estou falando isso até porque experiência própria. Eu, quando entrei no sistema, quando eu já vim empreender, eu empreendo há mais de 25 anos, entendeu? Meu primeiro empreendimento, eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a aprender a ser camelô, porque eu queria comprar meu skate, minha bicicleta e tal, e meu pai é um cara que, porra, não vou te dar essas merdas, você vai se machucar, você vai fazer isso, você não vai me dar, eu vou arrumar um jeito de fazer. Aí eu falei, porra, fui fazer aí, comprar, e aí você aprende o que é empreender, o que é vender alguma coisa, enfim. né? Então, quando eu cheguei no meu, né, há pouco tempo, aí, os últimos 5 anos atrás, que eu comecei a me envolver com o sistema de fato de inovação e tecnologia, eu estava saindo da economia tradicional, né, como eu digo, eu tinha operações de segmento de beleza, né, estética, salão, essas coisas. Quando você sai sai no tradicional, você acaba... Eu tinha conhecimento, né? Conhecimento de gestão, conhecimento lá com os outros empreendedores. Então, o nosso sistema que a gente tinha ali tradicional, eu já pertencia a ele. Mas quando você vai para um outro tipo de ecossistema, né? Que é o de tecnologia, como é que funciona tudo isso? Cara, até para você abrir um CNPJ, né, na minha primeira startup, né? Eu falei, cara, como é que eu faço isso, né? O contador não sabia. Porque, tipo, cara, eu já tive problemas com contabilidade ou até mesmo com advogado, né? Porque o advogado depois tinha que me salvar da merda que eu tinha feito com o contador, que achava que era advogado para abrir meu contrato social, para meu acordo de sócio, essas porra toda. E que o cara não tinha a menor noção, porque a gente também não tinha a menor noção de como estava sendo construído tudo isso. O Brasil estava sendo desenhado nessa questão dos marcos legais, da internet, da startup, da tecnologia, da inovação, enfim, cara, você não tinha um KINAI de como que eu vou abrir uma startup, era mesmo KINAI, mas, pô, como que eu vou tributar isso, né?
Ainda não tem um KINAI, né?
Ainda não tem.
Isso traz uma dificuldade até para o próprio poder público de conseguir enxergar lá quantas startups eu tenho aqui na minha região, né? Quantas quebraram, quantas surgiram, quanto que as startups estão faturando. Enquanto eu não tiver um KINAI para isso é uma briga que a gente tem, enfim, aqui nos ecossistemas que eu participo, que é isso, cara, a gente precisa de um KINAI para a startupeira lá, para salvar o contador e para o... próprio governo, né, para o próprio Estado conseguir acompanhar como esse ecossistema está ou não está evoluindo.
Exato, isso não é a comunidade, por exemplo, para te apoiar e te amparar e falar, cara, não, calma aí, ó, você pode começar assim, começa assado, depois você vai indo, vai experimentando, vai trazendo uma cultura, porque no empreendedorismo tradicional, por exemplo, a gente tinha que fazer o famoso plano de negócio, plano de marketing, sair ali, estruturar o negócio. Entendeu? Ah, vou escolher um ponto comercial para colocar meu salão de beleza. Beleza, escolhi ali. Cara, se desse merda, eu não tinha como tirar aquela casa, aquela loja dali e botar numa outra esquina. Igual eu pego hoje meu computador, saio daqui do meu escritório e vou para qualquer café, ou vou para qualquer work, toco o meu negócio de qualquer lugar. Não tem isso. Então, porra, como é que eu faço? Eu não tenho margem de erro. Hoje, com uma cultura empreendedora na inovação, você trabalhar com internet, trabalhar com digital, trabalhar com tecnologia, você tem essa mobilidade, você tem essa agilidade, você tem essa velocidade na tomada de decisão, porque você tem muitos dados, muitas informações, mas você precisa de acolhimento, você precisa do abraço, né? E aí, realmente, esse papel fundamental que as comunidades fazem, e falar, não, calma aí, esse aqui é o caminho, não tem problema você errar, não tem problema você cair, enfim, vamos fazendo. E é uma nova mentalidade de pensamento no empreendedorismo, entendeu? Que serve para o empreendedorismo da economia tradicional. Você consegue trazer esse aprendizado, né? Eu, muitos em algumas consultorias ou mentorias para empreendedores ou negócios tradicionais, você traz muito essa cultura da velocidade, da experimentação, adaptando. Então, um aprendizado que ele só foi possível graças à cultura de inovação, à cultura de empreendedorismo. E aí você poder fazer essa mescla, entendeu? Então, assim, a gente que está entrando, a gente que está participando, cara, você tem que fazer esse ecossistema cada vez mais saudável para que ele seja perene, para que ele seja para que seja uma cultura que você implemente e que ela seja arraigada de uma forma que ninguém volte, né, para o estado que era anterior, entendeu? E aí a gente volta naquilo que a gente está falando, cara, quem começa a entrar, ou ela vai se adequar, ou ela vai ser expurgada. E aí a gente começa a implementar uma nova cultura. Porque no fim do dia é o que vale.
Isso aí que você falou é uma via de duas mãos, né? Só antes de complementar que a Júlia está dando bom dia, dizendo que ótimo papo, né? Júlia, que é meu braço direito e esquerdo aqui no Digiálogos. A Amanda também está falando aqui, ó. Ele foi um ótimo mentor em Farroupilha, participação incrível dos dois Rafas. A Amanda estava na organização da SW Farroupilha, né, dos últimos anos aí, está acompanhando aqui nosso papo também. E quando eu falo em uma via de duas mãos, né, eu que trabalho tanto com empresas tradicionais quanto com startups, Tem muita coisa que a gente aprende com as empresas tradicionais, que a gente vê as empresas tradicionais fazendo, que são interessantes para trazer para dentro da startup, né? Um mínimo de governança para ela conseguir se estruturar, se organizar, um mínimo de planejamento para ela conseguir saber para onde está indo, né? Que é uma coisa que muitas vezes o startupeiro vai fazendo sem, meio no feeling, sem pensar muito o que está fazendo, vai fazendo e vê o que dá, né? E tem isso que você está falando que também é essencial e que as empresas estão cada vez mais abertas para isso, que elas estão enxergando lá que um moleque que sozinho começou a valer 100 milhões de dólares em 2 anos, enquanto a empresa dele lá de 50, 100, 150 anos tá valendo 30 milhões de reais, né, depois de décadas, às vezes,
décadas.
Mais. Sim. E o cara, por que esses caras estão fazendo? O que eu posso trazer aqui para dentro da minha empresa tradicional, né? Que eu possa não me transformar nisso, que são dois mercados totalmente diferentes, né? Mas aproveitar o que tem de bom ali. Então, eu enxergo isso muito como uma via de mão dupla, né? Em que o novo aprende com o velho, velho não no mau sentido aqui, né? Com o mais experiente e vice-versa. Porque eu tenho que buscar um equilíbrio, eu não posso ter não tem uma startup que vá dar certo, né, sem uma visão de empresa.
Não, exatamente, né? Mas aí a gente acaba aproveitando o que a gente tem de melhor ativo na cultura empreendedora hoje, né? Nova, né? É a velocidade e a agilidade, porque o que uma empresa antiga, né, não digo antiga, mas, né, tradicional, ela tem a burocracia. Para qualquer tomada de decisão, ela precisa de uma série de instâncias, né, de uma série de uma cadeia de como é que se diz, de hierarquia para poder executar, para poder experimentar. E o que a cultura de inovação, que a gente está muito hoje na moda falando de open innovation, né, dessa inovação aberta, é você se abrir não só para a própria empresa, dentro da empresa, mas para fora dela. Então, e aí, às vezes, né, nos meus papos sobre inovação, eu falo muito, cara, inovação se fala muito, mas a gente inova desde a minha percepção de inovação começou no Egito. No Egito Antigo, onde o general falou, cara, olha só, eu sei que eu não tenho engenharia, não tenho máquina, não tenho nada para fazer uma pirâmide. Eu preciso de quê? Eu preciso de pessoas. Então, a maior inovação que o cara fez ali foi inovar com pessoas. Eu pegar as pessoas ali e falar, cara, olha só, preciso de vocês aqui, vamos. Todo mundo botou a pedra nas costas e construiu a pirâmide. Eu acho que o segundo marco ali da inovação que eu vejo no mundo foi em processos, quando a gente teve a Revolução Industrial, que o cara, ele não reinventou a roda, mas ele criou uma metodologia e criou um processo onde ele produzia muito mais a eficiência, a eficácia ali, né, que é o Fordismo, a gente conhece isso muito como Fordismo, né, dentro dessa cultura de empreendedorismo. O cara, ali foi um segundo marco da inovação. Hoje a gente tem a tecnologia como um grande marco, e aí como que ela traz essa mudança? Ela traz com que, mais uma vez, também está num ambiente de pessoas, onde as pessoas participam da inovação, participam da mudança, participam da criação de tudo. E se o cara antigamente era muito de cima para baixo, né? Pô, eu quero produzir isso, você fabrica, supervisiona e a gente bota que as pessoas compram, né? A indústria de serviços e produtos. A gente estava muito habituado a cada um comprar o que tivesse disponível. A partir do momento que você tem essa concorrência, essa abertura, né, como a globalização e como toda a tecnologia proporcionou, cara, você começa a ter possibilidades de diversificar todas essas questões de compra, de adequação de mercado, de produto, de serviço. Então, cara, se a gente não chegar e não perguntar para quem consome, não perguntar para quem fabrica, não perguntar para quem trabalha, como é que você satisfaz essa demanda, esse desejo, resolve esses problemas e resolve essas dores, e ficar fechado querendo impor ali tudo aquilo que você acha que as pessoas devem consumir ou devem comprar, enfim, vai chegar uma hora que você vai acabar. A gente viu vários desmontes de indústria, por exemplo, na fotográfica, na audiovisual, aí você vê como que uma empresa se fechou, uma blockbuster da vida se tornou obsoleta a partir do momento que ela se fechou para a inovação e veio uma Netflix da vida e entendeu que o mercado queria. Ele não queria ter que rebobinar a fita, pegar ali, devolver, gastar dinheiro. Não, ele quer apertar um botão e o filme passar no computador, na televisão, no celular e por aí vai. É, você vê o desmonte da própria indústria também de fotografia, né? Que toda ela, cara, você não quer revelar mais filme, você quer uma máquina digital. E aí você vê como a Kodak da vida, como tantas outras indústrias, foram abaixo. E assim está sendo. Eu acho que por que umas ganham e as outras vão perdendo tanta relevância e acaba? Porque você está fechado ou aberto para as novas ideias e para as mudanças. Então, hoje a gente está vendo essa moda da inovação aberta, como eu estava me referindo, aonde as próprias empresas, os próprios governos, a própria sociedade precisa se abrir para escutar, né? Escutar todo mundo. Não é escutar a minha área de C-level. Não, eu preciso escutar desde o chão de fábrica até todo o nível gerencial. E na área de governos também é a mesma coisa. Não dá para você tratar ali o governo, não dá para ser aquela coisa ditatorial. Ele tem que entender que o governo é feito para servir pessoas, se ele não estiver aberto ao diálogo, a entender o que a sociedade precisa, o que o funcionalismo público precisa estar ali, às vezes surge ideias da galera que está ali dentro, né? Participando do board, participando do como é que se diz? Do dia a dia do setor, da secretaria, que seja. Então, assim, estar aberto, ela é a forma fundamental da sobrevivência como um todo, entendeu? Independente se é indústria, independente se é governo, independente de qualquer situação. Então, é um caminho sem volta. Então, a gente está se abrindo, a gente está construindo uma nova forma de existir com essa integração. E a ideia começa a surgir de todos os lugares, entendeu? Cara, você conversa com qualquer pessoa, tem sempre alguém com uma boa ideia que possa trazer para você. Ele pode até não saber implementar, ele pode até não saber ali como é que ele vai fazer os processos de construção daquilo ali. Mas aí você começa a ter essa fusão, né, do que é o antigo com o novo, porque você tem muito antigo que está aberto, que a cabeça borbulha também, cheia de ideia, chega para você ali e fala, cara, eu tive uma ideia de melhorar esse processo assim, sensado. Como é que eu faço? Porra, vamos para a cultura de startup e empreendedorismo. Cara, vamos fazer uma jornada do herói, onde você falou, cara, startup empreende, ele faz muito esse papel na sociedade, assim, hoje nova, né, de trazer como é que funciona essa jornada, né, desde a tua ideação de um produto até você, né, de fato executar. Então, quando você traz esse panorama, cara, eu digo até isso porque eu tive participando de algumas principalmente na área de funcionalismo público, né, de como que você engaja essa galera, de fazer ela pensar, né, justamente, cara, um simples servidor público que está ali de uma secretaria XYZ, como que eu faço parte dessa inovação? Pô, pensando, como é que eu posso? Ah, você, por exemplo, eu estive na Secretaria de Saúde, por exemplo, eu falei, cara, enfermeiro, um enfermeiro, por exemplo, mudou um processo de operação, de alguma forma ali ele mudou a partir do momento que ele criou um processo, um sistema, onde ele vai, na instrumentação, quais são as ferramentas ali, o passo a passo, né? Qual é o primeiro bisturi, qual é a primeira pinça, como é que ele criou aquele processo, ele já evoluiu, ele já inovou aquilo ali, antigamente que era tudo meio bagunçado. E por aí vai. Você tem hoje startups nessa área que consegue ali otimizar o tempo entre uma sala de como é que se diz? Uma sala de cirurgia. E, porra, o maior tempo usado numa sala de cirurgia é na limpeza. Às vezes você opera ali alguma pessoa em 5 minutos e tem uma hora para limpar, uma hora coisa. Como é que você otimiza esse espaço? Então, você usa a inovação, a tecnologia para otimizar, para fazer todos esses processos serem mais... Mas você só vai conseguir isso com a participação de todo mundo, se abrindo para as pessoas.
Sabe, isso que tu está falando aí é essencial. Eu vou te trazer até um exemplo de um outro município aqui da Serra, Flores da Cunha, né, que é uma cidade também de 20 e poucos mil habitantes. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem boas vinícolas, cidade muito bonitinha. Eu, sempre que posso, dou uma passada por lá. E o Tiago, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, ele é um cara que vem do Sebrae, né? Ele, inclusive, foi quem deu o start no nosso grupo de governança para inovação em Caxias do Sul. Ele está levando isso para dentro do poder público, né? Ele tem esse espírito. Então ele levou lá primeiro uma sensibilização, né, que é perene, né? Então, uma vez por mês eles têm uma atividade voltada para despertar coisas de inovação para os servidores, que ele chama de pílulas da inovação. Ele diz: eu não inventei isso daí, eu roubei de algum lugar que eu não lembro. Então ele tem esse momento de sensibilização. Depois ele abriu um outro espaço lá que ele chamava de, se eu não me engano, de desembucha, que foi um espaço que foi aberto para os servidores dizerem como que eles, o que eles achavam que podia melhorar dentro da prestação de serviço.
Como eles estão inseridos.
Como que eles podiam se engajar nisso daí. E essas iniciativas, várias delas viraram projetos. Eu não sei como está agora, que tem um tempo já que eu não falo com o Thiago, mas isso daí, a ideia era de que saísse do papel, da cabeça para ir para o papel, e saísse do papel
para ir para a apresentação,
para o serviço público mesmo. E aí tu tem um duplo ganho, né? É o servidor que vai ter uma melhor qualidade de trabalho, porque ele vai poder se desvencilhar de algumas tarefas repetitivas que ele não precisa fazer, e o cidadão que vai receber um serviço público melhor. E agora, com o marco legal das startups, né, que é recente, né, agora recém fez 2 anos, né, a gente tem a possibilidade de contratação pública de soluções inovadoras, que é o poder público contratando em formato aberto. Isso a gente já tinha em algum grau ali ainda com a lei da inovação lá de 2004, mas traz novas ferramentas para que o poder público comece a poder ter um pouco de mentalidade de startup também, e diga: ó, eu tenho esse problema, como é que a gente resolve? E não dizer: ó, eu tenho um problema de trânsito, eu preciso de um viaduto de tal tamanho, de tantas toneladas em tal lugar. E um exemplo que eu não me lembro a cidade agora, mas foi uma cidade de Santa Catarina, que tinha um problema de trânsito e resolveu o problema de trânsito usando dados do aplicativo de GPS. E aí, em vez de gastar uma fortuna para fazer um viaduto, eles fizeram uma rótula e inverteram a mão de uma rua usando dados que estavam ali quase de graça. Então,
e onde faz essa...
A gente fala muito da importância da mudança de mentalidade nas empresas tradicionais, mas essa mudança de mentalidade no poder público também é essencial e tem um potencial multiplicador muito forte, né? Porque o pessoal está vendo o que o poder público está fazendo, e a partir do momento que o poder público contrata, ele está também fomentando o mercado de empreendedorismo, está pegando dinheiro e botando num lugar bom, num lugar que vai render dinheiro de volta, inclusive.
Exato. E esse é o papel, essa é a mágica de convergir a um objetivo, seja você, enfim, a mágica dessa junção com as gerações, né? A geração da cultura do empreendedorismo tradicional com o empreendedorismo inovador. E aí você tem a velocidade versus a burocracia ali, né? E aí você acaba trazendo evolução para o ano. Acho que hoje a gente está muito mais aberto. Porque eu vejo um pouco disso, porque muito do tradicionalismo ele está querendo beber um pouco dessa água da inovação. Então ele se abre, ele não te obriga, porque ele sabe que, cara, todo mundo que se manter rígido vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar e vai ser obsoleto, vai se tornar obsoleto. Então, assim, eu vejo muito público 50, 60 a mais participando hoje nas comunidades, se abrindo para tomar um pouco dessa, beber um pouco dessa água da inovação, justamente para não ficar para trás. Ele sabe que, a qualquer momento, se ele não se adequar, ele está fora do game. Então, assim, a gente fala hoje de governo, mas os governos, muitas dessas estruturas também são muito similares às empresas tradicionais. Elas são muito arcaicas, enraizadas, principalmente quando a gente está falando de negócio tradicional familiar. Né, que tem essa cultura, não tem essa, já é uma outra cultura também que você bate ali, então. Mas hoje a gente vê também muita abertura, né, no dessas empresas familiares se abrindo para essas novas mentalidades aí, para que possam sobreviver, ou para que possam aumentar seus portfólios, etc. Enfim, eu acho que quando está todo mundo aberto, ganha todo mundo. E esse é o papel.
Aqui na região, inclusive, a gente tem muitas empresas familiares tradicionais, boa parte delas indo aí já para a terceira geração, algumas até para a quarta geração, né? E a gente vê essa virada de chave aí, vou trazer alguns exemplos aqui. A Bom Tempo, que é uma empresa de São Marcos, tinha comentado antes lá, que a Rafa, inclusive, que é quem participa do Elos Hub, que é o espaço de inovação de São Marcos lá, fez uma virada de chave dentro da empresa que foi que não só manteve a empresa viva, como fez ela disparar dentro do
Maneiro, market share,
né, dela ali. A gente tem também lá em São Marcos a Isa, que agora está com a Bumatec também, que é uma empresa voltada para grafeno, que ela vem do grupo Master Power, que é eu não vou chamar de tradicional, né? A Isa já até conversou aqui com a gente antes no Diálogos, que é uma empresa que ela já nasceu com DNA de tecnologia e da inovação lá. Décadas atrás ela já nasceu inovando, fazendo turbos na época, faz turbos até hoje, e agora eles estão nessa pegada do grafeno. Então, a gente vê essa transformação nas empresas familiares já, né? E o pessoal despertando para essa importância, porque as que sobreviveram estão vendo que a outra empresa do lado morreu justamente porque parou no tempo, né? Como foi com a Kodak, que você falou, né? Como foi com a locadora lá...
Blockbuster
e tantas outras aí que a gente vê perdeu o pulo, né, e para a vala, né, e para o Vale da Morte.
Exato.
Ali. E aí,
agora,
já,
Rafa,
voltando para o nosso tema
original,
do nosso podcast, né, quero que tu fale um pouco do Cariocas Startup, de como o Cariocas Startup contribui para trazer essa oxigenação, tanto para os mercados, a oxigenação para o tradicional e a motivação para a molecada que está querendo começar a empreender.
Cara, a grande motivação é a seguinte: infelizmente, nesse país, você não aprende na escola a empreender, você aprende na raça, né? Uhum. Você aprende no dia a dia. Então,
é um empreendimento
você não tem uma
por
escola...
necessidade, mais
Exatamente.
Do que por vocação.
Exato. Então, assim, você não tem esse playbook, você não tem essa escola de negócio. Hoje está aparecendo algumas, hoje você tem alguns cursos, você tem, mas, cara, você não tem na escola. Como eu acho que a gente deveria já estar na escola, como direito, pelo menos o direito básico, né? Direito do consumidor, algumas coisas básicas de parte-chave da nossa vida, a gente poderia estar aprendendo na escola de fato. Né, e trazer uma nova motivação para os alunos, para estarem principalmente nela. É uma escola que foi um pensamento que foi desenhado para preparar pessoas para a linha de trabalho, né, com toda essa forma de educação, mas, cara, ela ainda não acordou para entender que, cara, nem todo mundo vai ser CLT, nem todo mundo vai ser empregado de alguém. Alguém dali vai empreender, alguém dali vai ter que sobreviver. De alguma forma, alguém dali vai querer fazer alguma coisa, cara, o cara tem um talento para cozinha, vai querer um botequim, vai querer um restaurante, vai querer uma carrocinha, vai ser, enfim. Então, pô, a gente já tá velho para caralho, desculpa o termo, né, mas já era para educação no mundo e no Brasil, já tá muito mais avançado em relação a isso. Então, a gente tem esse déficit, não consegue, não tem, não entrega esse valor para a juventude e tudo mais. E aí o que acontece, cara? Você acaba, de fato, quando você se pega empreendendo em algum momento, né, por algum motivo, ou de fato pela necessidade, ou enfim, ou saiu, ou parou de estudar, ou saiu da faculdade e entrou numa empresa, viu que não era daquilo e entrou num negócio, ou seja, de alguma forma ele quer empreender e não sabe como. E ele não tem muito aonde se apoiar. E surgiu essa figura das comunidades que sempre existiram, mas hoje estão mais fortes, né? Hoje, as comunidades, elas mais conhecidas tradicionalmente, elas são sindicatos, elas são associações que são regulamentadas, né? E as comunidades é algo mais orgânico, ela não tem aquela figura jurídica de uma associação, de uma confederação, de isso e aquilo. Então, ela vem surgindo com essa própria necessidade e autodefesa das pessoas que participam dela e constroem ela em diferentes momentos, em compartilhar essa jornada e esses aprendizados e experiências ao longo do empreendedorismo, ao longo dessa jornada empreendedora. Então, em diferentes lugares, você vai ver diferentes comunidades. Então, se em casa, por exemplo, você tem uma comunidade em casa, que é a sua família, que é a sua, né, não só a sua casa, com os outros familiares, etc. Você tem na rua, você tem as comunidades, suas tribos ali na rua, E vai se formando as tribos dos empreendedores. A gente foi formando, né, em tese como cariocas, assim, já tem 10 anos, mais ou menos, que ela surgiu, a figura da instituição, assim, né, cariocas startups, essa comunidade de empreendedores aqui no Rio. Mas já tinham outras surgindo, e ela vem se fortalecendo justamente com esse espaço, com esse gargalo na sociedade, de você ter como compartilhar, como aprender. Então, você vai ter desde um aluno de 15, 16 anos que já se vê lá, que a gente tem casos na própria comunidade, que já se vê empreendendo e sabe que ele vai sair dali, mesmo que ele vá forçado pelos pais a fazer uma faculdade. Ele não quer, ele quer empreender, ele quer tomar risco, ele quer fazer alguma coisa nova, enfim. Até pessoas mais velhas que já saem, que ainda ou estão no corporativo ou no funcionalismo público, mas querem essa visão empreendedora e ter um negócio, enfim. Então, a gente tem de tudo e vai construindo junto, né? Como eu falei, de forma voluntária e trazendo. Eu, por exemplo, trouxe e trago para a comunidade um pouco da minha expertise no meu segmento. E aí, acabei empreendendo na área de tecnologia, montando uma startup. Depois ela pivotou, acabou, por exemplo, por conta da própria pandemia, e a gente se transformou num outro negócio. E tudo isso tem um valor, tudo isso tem uma construção. E essa construção serve para quem está vindo, porque eu sei que para onde eu estou indo, alguém já chegou e eu vou lá e aprendo com eles. Mas aonde eu já cheguei, alguém está vindo lá atrás. E aí você faz o contrário, você vai ali e joga uma luz no caminho do cara. Porque eu sei que quando eu comecei, eu capinei no seco. Então, eu fui desbravando aquele mato ali, fui tirando. Hoje, você começa a pavimentar um terreno um pouco mais tranquilo para quem está vindo empreender. E aí a gente acaba fazendo esse papel. Surgem algumas instituições, ou mentorias, ou coisas que a gente consegue estruturar toda essa jornada, né, e compartilha. E, cara, isso é muito orgânico. Tem comunidades que são mais organizadas, né? Tem comunidades menos, mas a gente, de fato, a gente faz isso. A gente começa a compartilhar toda essa cultura empreendedora. Como é que você começa? Numa ideação de uma, de um, na ideia de um, de um, de um, você tem, como é que você tira da ideia para o papel, como é que você tira do papel para a execução, como é que você executa nos seus diferentes níveis de aprendizagem ali, né? De validação do problema, validação da solução. Validação de mercado, adequação do produto ao mercado, começar nessa fase de operação ali, os primeiros clientes, e depois você vai, como é que você escala isso, e por aí vai. Então, ela vai se construindo de acordo com cada. Assim, no Rio de Janeiro, a gente tem essas peculiaridades que são, às vezes, similares, a maioria delas, ou às vezes, muito parecidas, e às vezes diferentes. Mas é isso, a gente começa com a gente tem esse objetivo, né, de ocupar esse gargalo que a sociedade, que a escola deixa, que não tem essa cultura empreendedora, né, ensinando nas escolas. Então a gente acaba fazendo esse papel social, né, um pouco disso.
Esse é um desafio que o poder público tinha que estar enxergando com mais seriedade, né? Essa falta de despertar o espírito empreendedor dentro das escolas mesmo. O cara lá no,
Era
no,
onde que tinha que começar.
é, cara, quando criança tem que ter já primeiro contato com a ideia para depois quando jovem, porque senão. E aí nada contra CLT, pelo contrário, quem quer trabalhar como CLT, contra a CLT propriamente dito, tem muita coisa contra, mas não é o papo de hoje, né? Mas acho que ela está atrasada em muitos aspectos ainda, ela não, a lei não se adaptou ao momento que a gente vive no mercado, mas voltando para o tema da educação lá, isso tinha que ser despertado com as crianças ali. O cara, quando ele sair da escola, ele sabia: quero fazer uma faculdade, quero empreender, quero fazer um curso técnico, mas empreender tem que estar no leque dele ali, né? E
Tem que ser uma das opções.
tem que ser. A Ana Célia, que sempre nos acompanha aqui, está comentando que sempre fui curiosa e aceito fazer coisas novas, às vezes demoro, mas me desafio sempre, e que espera ter vontade além dos 80. Ela já é aí, eu não vou dizer quanto mais, mas vou. 30 a mais eu vou botar aqui, Ana Célia, para preservar aí, né? Mas ela já é um pouco mais do que 30 a mais, e está aí, né? Sempre correndo, sempre empreendendo. E conhecendo a Ana Célia, eu sei que, não, que depois dos 80 ela vai estar na corrida ainda, e vai estar botando muito moleque para trás. E além do poder público, né, que a gente sabe que ele sempre vem atrasado para fazer as coisas, eu acho que eu concordo contigo, é que as comunidades têm muito esse papel de trazer a questão educativa também, né, e levar isso até para as escolas mesmo. Se o poder público não está botando na escola pública, por que, que não vamos nós lá falar sobre empreendedorismo, né? Fazer uma fala na escola sobre empreendedorismo. Falava antes da questão do direito para as escolas, a OAB aqui de Caxias do Sul, ela tem um projeto, a OAB vai às escolas, que é um projeto da OAB estadual, na verdade, né? da seccional, mas que aqui a turma da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados tem ido falar nas escolas sobre cyberbullying, sobre questões que já estão voltadas para o momento tecnológico que a gente está vivendo. Marielle Londeiro também está nos acompanhando aqui, né? Ela que é...
Um abraço, Marielle.
A Marielle é uma das organizadoras, uma das líderes da organização do Startup Weekend Caxias do Sul, vai conversar com a gente também aqui no nosso próximo episódio, que vai ser sobre a IoT, né? Nós somos uma região aqui, um polo metal mecânico muito forte, né? Depois do ABC, somos o maior do país. Então, a IoT é um tema que tem tudo a ver aqui com...
Presente já na vida, né?
Então, nós e assim, tem diferentes formas da gente trabalhar essa questão da educação e do exemplo, do despertar o empreendedor, o espírito empreendedor nas pessoas, né? E eu quero trazer um exemplo aqui que não tem exatamente a ver com isso, não é exatamente uma comunidade, mas é um hub que está se formando, né? Em Porto Alegre, no Morro da Cruz, o Michel, que é uma liderança aqui no Rio Grande do Sul, tem o Formô, que é um hub que ele fez dentro do Morro da Cruz, dentro de uma comunidade em Porto Alegre. O cara foi e criou um hub de inovação que está tendo um impacto tanto para despertar na molecada lá o interesse no assunto, quanto para impactar o comércio local lá. Está indo no que tem de barzinho, de restaurante lá dentro da comunidade do Morro da Cruz e está levando um pouco, pô, por que tu não faz assim? Por que não traz algumas ferramentas tecnológicas para o teu negócio? Então, tem essa outra forma de impactar, que para mim é a melhor que tem, que é o impactar pelo exemplo. É o cara ir lá e fazer. Ou o cara ir lá na comunidade do outro e dizer: ó, eu estou fazendo isso, por que que tu não faz aqui também?
Exato, né? E resgatando uma parte de algumas falas suas, por que que a comunidade é importante para acabar preenchendo um papel na sociedade? Porque... a gente, quando está, você fala, quando a gente, isso tudo começa lá atrás, como é que a gente começa a estudar, para que a gente vai ser o quê da vida, né? Eu, por exemplo, na minha fase de estudo, né, ser alguém na vida era ser doutor. E meu pai que falava para mim: cara, você tem que ser ou engenheiro, ou advogado, ou médico. E se você não enxerga nada diferente disso, é como se você não existisse. E você cresce com essa cultura de, cara, eu preciso... só que eu era um cara que não me encaixava muito, né? Eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado, e eu não quero ser engenheiro. O que eu vou ser da vida, então? E meu pai era um cara que era empreendedor. Ele era um cara que foi sem estudo, ele queria... sabe, os pais sempre têm aquela coisa assim: não, eu sei o que vocês precisam, eu já passei por isso, vocês têm que ser isso, aquilo, aquilo, outro. Eles não têm essa cultura da experimentação. Então, mesmo eu fazendo esses testes vocacionais, aquela coisa toda, eu ficava com aquele problema ali, com aquela deficiência de entender, cara, eu não me enquadro em lugar nenhum, né? Enfim, só que você, quando não tem essa noção, até mesmo para você escolher o que você vai ser na faculdade, é difícil, cara. Porra, eu com 17 anos não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu amava publicidade, amava marketing, mas eu não sabia muito isso. Na minha época de faculdade, eu estou com 42, na minha época não era direito, era advocacia. Então, como é que você sai de uma advocacia para direito? Desculpa, cara, eu não sabia a diferença de uma faculdade para uma universidade. Qual é a diferença, né? E aí você pergunta: pô, mas qual é a diferença? Que faculdade, universidade, qual é a diferença entre elas e tal? Então, assim, perguntas que você tem na sua juventude, que seus amigos também têm, que nem sempre você tem acesso a essas respostas. Que às vezes o teu pai não consegue te passar isso, ou então, enfim, o ambiente que você vive não te supre essa... E a gente, como um bom adolescente medroso, a gente não levanta a mão para fazer qualquer tipo de pergunta que a gente sabe que a gente vai passar vergonha, né? No caso, né? Pergunta errada. Então, isso vai se acumulando ao longo da vida. E aí, cara, tem outra galera que educava seus filhos para... Se não era para ser doutor, era para ser funcionário público, fazer concurso. E aí, tipo, você tinha uma galera que ou você ia ser doutor, ou você ia ser funcionário público. E todo o resto fazia o quê? Vivia no limbo. Porque não fazia a menor ideia do que poderia fazer na vida. Se você entende que tem outras profissões, ou você tem uma carreira que você pode ter como empreendedor, e aí se você quer, cara, ó, você não vai para a universidade, você não vai para o curso técnico, você não vai estudar para concurso para virar funcionário público, você tem ali uma outra opção que era empreender, você sai dessa bolha, desse medo, e vai tentar empreender. Por que as pessoas hoje elas não empreendem? E a gente fala, ah, empreende muito por necessidade. Cara, elas não empreendem porque elas não querem tomar risco. Elas não querem, elas preferem ficar naquele salário mínimozinho às vezes, ou então elas preferem ficar presas no funcionalismo público porque elas não querem sair daquela zona de conforto e tomar risco. Só que elas não entendem que, do mesmo jeito também, elas estão se arriscando. Porque se elas estão como CLT em alguma empresa, se aquela empresa fechar, ela está na rua. Se ela está, enfim, de alguma forma, todo mundo está arriscado, não tem certeza de nada. Mas se você vai empreender, e nessa questão de empreendedorismo, você entende como é que você formula um negócio, como é que você estuda um público, e aí a gente vai para o marketing, né? Onde você se estrutura ali. Marketing e administração, algumas coisas ali você consegue no empreendedorismo, que às vezes hoje você tem curso de empreendedorismo, você consegue trazer para ela ali, cara, como é que você vai formular um negócio, como é que você vai estudar um público, um preço, promoção, praça, etc. Essas coisas para você, de fato, ali, cara, eu vou montar uma barraca de cachorro-quente, eu vou montar um botequim, eu vou montar um salão de beleza. Você vai com menos medo, porque mesmo que você esteja preparado com dinheiro, não é garantia de sucesso. Mas quando você está mais preparado, você mitiga seus erros, seus riscos. E aí você começa a ter uma cultura de empreendedorismo desde a escola. E aí hoje você, por exemplo, claro que a comunidade ela não vai desaparecer, mas ela vai ter um outro papel muito diferente do que talvez ela venha fazendo hoje, que às vezes ela abraça. E aí, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente é Cariocas Startups. É uma comunidade de startups que, quando ela começou lá atrás, há 10 anos atrás, em 2014, ela começou com jovens que estavam abrindo esses startups, 3, 4, 5, que começaram a fazer essa troca, né, de aprendizagem da jornada. Mas ela foi crescendo, e todo o ciclo de pessoas que entram para a liderança e para a gestão, ela vai imprimindo a sua marca. Eu meio que estourei essa bolha, né? Cara, a gente não tem que ficar aqui como se fosse um clube do Bolinha, só com os empreendedores privilegiados ali, que são fundadores de startups, para a gente ver de que forma a gente comanda ali o setor. Não, vamos se abrir, porque você tem outras pessoas querendo entender como é que funciona esse mercado, como é que funciona essa engrenagem, esse ecossistema, e aí você começa a trazer novas ideias. Então, assim, virou mais uma comunidade de inovação e empreendedorismo do que uma comunidade só de startup. Claro que dentro da nossa comunidade você tem as startups, mas você amplia todo esse raio de alcance. E aí você começa a descobrir, não só descobrir, mas o quanto que hoje você tem muito mais pessoas querendo empreender, querendo tomar risco, querendo saber como é que ele vai, como é que ele tira a ideia do papel, do que antigamente, né? E se você já começa a sair, você volta para o que a gente começou. Cara, se você volta isso para a escola e começa a trazer ali, você cria pessoas menos medrosas, mais informadas e menos frustradas, né? Porque, cara, hoje você tem uma frustração. As pessoas hoje não sabem botar... Eu passei por isso, né? Vou arriscar uma ideia, se não der certo, eu faço de novo. Não é uma cultura que a gente tem do erro, de você errar e aprender. Não. É uma cultura que você é obrigado a fazer alguma coisa certa, né? E a comunidade também. Mais uma vez, o papel da presença da comunidade de inovação ali, né, de empreendedorismo, você amparar e apoiar. É uma rede de apoio, né, onde você compartilha aprendizado ali e apoia todo mundo que deseja empreender. Então, cara, é isso. A comunidade hoje ela vem crescendo, toda essa cultura no Brasil. Cara, tem comunidade no Brasil inteiro, de todo. E a gente, aqui na Cariocas, a gente dá uma verticalizada, né? A gente tem ali dentro da comunidade, a gente verticaliza um pouco ali sobre quem são as verticais de educação, de finança, educação de o grupo de mulheres, né, empreendedoras, o grupo de empreendedorismo afro e de baixada. Enfim, a gente tenta ali verticalizar algumas coisas para poder atrair também todas essas pessoas que estão por aí no limbo, né, perdidas ali, e fala, cara, não, não, a gente se sente muito à vontade quando a gente encontra pares, né, pessoas que estão passando pelo que a gente está passando, e aí se sentem à vontade de pertencer à comunidade, de evoluir junto. Então, cara, isso está virando uma coisa que acho que também não tem volta, ela vai continuar sempre sendo disseminada, essa cultura de comunidade, fazendo o papel que outros não fazem, seja a sociedade, né, ou seja o próprio governo, que não traz, por exemplo, essa que a gente está discutindo, que é a educação empreendedora, para a partir das escolas, entendeu? A partir da educação dos jovens e por aí vai.
É isso. Você tocou no ponto-chave aí, que é o medo de errar, né? A gente não tem essa cultura para a gente o errar envergonha, né? Como se errar não fosse parte do crescimento. Né? Como se a gente tivesse saído do útero e saído andando e falando e escrevendo, né? Como se a gente não tivesse passado a vida inteira aprendendo justamente pelo erro, né? E pela experiência. Então, esse talvez seja o maior desafio que a gente tem aí como sociedade como um todo, né? E que eu acho que o papel das comunidades é muito importante para isso daí, que é falar, cara, olha só, eu tô aqui, mas deixa eu te contar o quanto que eu errei antes de chegar aqui, deixa eu te contar como foi essa jornada aí, quanta topada eu dei, quanta canelada eu dei até chegar aqui, quanto que eu me ferrei antes de, e quanto que foi importante toda essa trajetória, quanto erro foi importante para me trazer aonde eu tô hoje, né? Isso talvez seja o maior desafio que a gente tem para enfrentar.
Cara, eu vou até te interromper e complementar até a nossa fala aqui sobre a questão do por que a gente não tem essas visões, né? Pô, se você na sociedade, né? Assim, os meus avós passaram para os meus pais que você tem que ser assim, assim, isso e fazer aquilo. Os meus pais passaram para mim, para os meus irmãos, cara, você tem que ser doutor, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente vem dessa cultura, cara, o homem não pode chorar. Você não é feito para ser segundo lugar, você tem que estar o tempo todo ali competindo e tem que ser o primeiro, então você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, tem que ser. Então todo o resto, ele é retirado o mérito de todo o restante. E você vai crescendo, pessoas frustradas, pessoas envergonhadas. Hoje você tem um impacto psicológico na saúde mental das pessoas que se tornaram os segundos lugares das coisas. Quem não tira 10? Quem não tira 10 é um vagabundo. Esse não tira 10, o resto é filha da... Cara, não existe isso. Então, hoje você tem uma geração muito traumatizada com isso. Inclusive, eu sou um deles.
E aí, só complementando, isso... Guigo, tem uma coisa que agrava isso, que são as tais das redes sociais, né? Que o cara vai, olha lá e fala, exato. Pô, fulano tá benzão. O cara tá lá ferrado, mas ele posta bem as fotos lá. Às vezes tá postando a foto de 2 anos atrás ali, mas passa, exato, uma imagem de um sucesso, de que todo mundo tá fazendo sucesso, menos eu. Quando, na verdade, exato, aquilo lá é uma ilusão.
Exato. E o que, isso é uma das coisas que, dentro da comunidade, eu faço questão de estimular, que é o seguinte, cara, quanto mais você errar, mais chance você vai ter de ter sucesso. E se você está construindo alguma coisa para alguém, vai ser com ela que você vai aprender. Porque quando a gente quer vender aquilo que a gente se apaixona, o que a gente fala, a gente às vezes se apaixona muito pelo problema, muito pela solução e menos pelo problema, a gente está ali muito construindo um produto que é para a gente, esquecendo de ouvir de para quem é. E aí, quando você começa a sair com a sua solução, com o seu produto, com o seu serviço para o mercado começa a digitar o que ele quer comprar. Você hoje não tem muita oportunidade de vender o que você quer. Antigamente, cara, você ia no mercado há 20 anos atrás, o sabão era aquele, o carro era aquele, daquela cor, a comida era aquela, você não tinha como interferir em absolutamente nada. E hoje a concorrência na sociedade ela é boa por causa disso. Porque você faz as pessoas fazerem parte desse processo de construção. Então, quando você está fazendo hoje no empreendedorismo, entregando um produto ou serviço, se você não tiver o cliente ou o consumidor como parte do seu processo de construção, fudeu. E aí, às vezes, você está na sua cabeça, constrói um produto, quando você vai para o mercado e validar, você vê que não era muito aquilo, tem que mexer. E se você não aprender a se frustrar com esse feedback, fudeu. Você vai ou vai morrer, ou você vai ficar frustrado ali. Então, tipo, não, você vai ter que ajustar o seu produto, ajustar o seu serviço, ajustar a sua solução para oferecer aquilo que as pessoas querem comprar. E isso significa se frustrar. Isso significa, às vezes, você, porra, fudeu, fiz uma merda. E, paralelamente, os erros vão acontecendo a partir do momento que você vai construindo, e é conviver bem com isso. Por quê? Porque, cara, Dá vontade. Aí entra assim, hoje, com as redes sociais, quando você está se fudendo ali, está vendo que o negócio está dando errado, e você vai olhar que o do vizinho está dando certo, cara, você vai se deprimir. Você vai ficar com a cabeça fodida. E se você não entender que o que ele está vendendo ali é uma mentira, deixa eu seguir no meu fluxo, deixa eu aprender aqui, e deixa eu compartilhar, ou deixa eu aprender com os outros. E quando você compartilha, você precisa que os outros compartilhem as suas derrotas e fracassos também, porque senão você fica sentindo que é só você que erra, né? Aí é o papel do acolhimento da comunidade em volta de você ali, falando, não, olha só, você está se fudendo aí, mas eu também estou aqui. O que, que você está aprendendo? O que, que você aprendeu? Eu falo isso justamente porque eu passei por isso até nessa... Não foi no Startup Weekend, mas foi no Rio Innovation Week, né? Aqui no Rio, num momento que, cara, quando eu cheguei ali, que tive a oportunidade de expor a minha startup no evento, e encontrei lá seus 300 empreendedores lá, lunáticos e malucos, se fudendo para um lugar ao sol, e vendo o quanto eles também estavam descobrindo, né, e se colocando no mercado, eu falei, cara, eu preciso, eu estou errando, eu estou fazendo isso, cara, isso daqui, as pessoas não conversam, não trocam, eu não tenho com quem trocar, o que está dando errado? O que está dando errado na tua operação? O que, que você se fudeu? O que você errou? E aí, quando você começa a estimular ali, você fica, caramba, eu saí de lá desses 2 dias, na verdade, porque eu só consegui ir 2 dias, os outros 2 eu tive Covid, na primeira edição do isso lá em 2022. Cara, eu saí aqui com tanta
Serra,
coisa...
Aqui na Serra o pessoal chama do Covid Innovation Rio.
Foi foda.
Voltou geral com Covid.
Voltou. Cara, o que eu tive de aprendizado foi tanto grande que aquilo impactou meu negócio, a minha mentalidade, meu negócio de tal maneira que eu falei, cara, isso tem que ser disseminado. E a gente tem que quebrar essa cultura, né, que a gente tinha atrás e fazer com que estimule isso. Hoje a gente conversa dentro da comunidade com mais abertamente sobre essas questões. Muito mais no que deu errado do que o que deu certo. Porque o que deu certo está aí. O que, que deu errado, né? Porra, o cara lá, como é que foi? Tipo, até dar certo aquela solução, quanto que ele gastou de dinheiro, quanto que ele gastou de tempo, quanto que ele validou, o que, que ele se estrepou ali, que ele pode compartilhar com a gente para evitar com que os que estão ali, né, cometam o mesmo erro. Então, isso é uma coisa que a gente hoje está imprimindo na cultura empreendedora e isso depende, né? Isso aí é uma coisa que cada comunidade, cada lugar vai estimular ou não, mas isso é algo que tem que ser ali. Cara, olha só, erra, não tenha vergonha, não importa se você, o que você fez ali, talvez até mesmo você foi com a crença de fazer melhor o que o outro fez e também deu errado. Enfim, o importante é errar rápido, ajustar para que você tenha, para que você possa ter o sucesso, né? Eu li, tem uma frase que eu sempre repito do Uri Levine, que é o fundador do Waze. Cara, a vida do empreendedor é uma vida de eterno fracasso. Você tem micro sucessos ao longo da sua jornada, mas você é feito para fracassar. E se você coloca essa mentalidade, cara, empreender, tá certo que você vai ser fracassado, você vai fracassar, você vai procurar reduzir isso e ter um mínimo de sucesso em alguns momentos. E aí, quando você tem esse sucesso, você não fica, você vibra com sucesso, porque você não está preparado. Ao contrário do que a mentalidade que a gente tem hoje, você tá muito correndo atrás do sucesso, e você não sabe lidar com os fracassos, e aí você deprime, você desiste, você acha que Deus castigou você, enfim. Enquanto a partida tem um monte de gente do seu lado ali também, sabe, caindo, mas vai se levantando. Então, esse é um outro olhar sobre o empreender, que muita gente deixa de empreender e vive infeliz na sua vidinha de conforto de CLT ou de funcionalismo público, porque ele não quer correr risco e não quer errar. Porque não quer ser apontado, ah, você foi um fracassado, você fez isso, fez aquilo. Cara, só tem sucesso quem tenta, entendeu? Essa é a realidade. E para você conseguir, você ainda vai errar muito, cair muito. E tem que ter disposição.
E depois que conseguir, vai continuar errando, né? Tem a frase do atribuído ao Thomas Edison, que eu sempre boto no final das palestras, até para o pessoal fotografar com o meu logo lá depois e fazer uma propagandinha, que o pessoal gosta de frases de efeito, que ele diz que ele não falhou, apenas descobriu 10 mil maneiras que não funcionam. E é mais ou
menos
o espírito do negócio. Tu vai chegar no sucesso pelo erro. E, inclusive, eu cometi um erro aqui, já vou corrigir ainda antes de terminar nosso episódio. Eu falei que o SW Caxias vai ser sobre Caxias do Sul, vai ser sobre a IoT, mas na verdade vai ser sobre Indústria 4.0. A IoT foi o tema do de Canoas no ano passado. O
Bacana.
professor Piva foi o líder da organização lá. E aqui eles vão trabalhar a Indústria 4.0 e com apoio da indústria da região aqui. Tenho certeza que vai ser um evento excelente. Vai ser o tema do nosso próximo episódio aqui do de Diálogos, né? E esse aqui, infelizmente, chegou ao fim. A gente, para variar, chegou ao fim. Quando o papo é bom, eu sempre estouro o tempo nisso aqui. Depois fica a Júlia me puxando a orelha. Por que que tu não respeita o tempo do negócio? Mas já que estourei mesmo, eu te dou aí a palavra para deixar um recado final aí para a galera que está nos ouvindo e que vai nos ouvir. A Marielle está, inclusive, comentando aqui, ó. Mas a IoT também está dentro da indústria 4.0, faz parte também. Estou bem ligado que faz parte, mas eu não quero tirar o resto do escopo do SW, né? Vai que eu estou
Exato,
matando
né?
uma ideia aqui com meses de
Cara,
antecedência. Então.
assim, o que eu posso falar, assim, para finalizar, além das falas que a gente teve aqui, não, um papo que era para ter 20 minutos já está com 1 hora. Cara, empreender é isso, não tem muito o que fazer, não tem muito o que se reinventar, muito pelo contrário. E façam parte das comunidades, procurem. Sempre vai ter uma comunidade perto. A gente tem mais de 1.000 comunidades no Brasil, elas podem ser nichadas ou abertas, então ela pode ser uma comunidade de nicho ali, comunidades diferentes das associações, né? Mas elas são comunidades de profissionais de IoT, comunidade Indústria 4.0 de Porto Alegre, comunidade startup, não sei da onde. Façam parte, porque vocês vão se reconhecer ali entre parte delas, como parte dessa construção, e os seus problemas, os seus medos, as suas dúvidas vão estar ali. E isso vai ser participar dessas comunidades é você acelerar o crescimento mútuo, o seu, do seu amigo, da sua amiga, e evolução contínua, né? Então, é isso que é o papel das comunidades. Se você puder e tiver disponibilidade, seja o líder dentro de uma comunidade. Ah, como é que eu entendo um pouco disso? Cara, cada comunidade tem um líder, e o líder tem o dever de fazer o que a gente chama de onboarding, explicar as atuações e como é que ele faz na comunidade, e convidar cada um dos participantes a liderar iniciativas. Então, a gente aqui estimula muito que as pessoas entrem e sejam líderes, né? Que liderem eventos, liderem conteúdos, liderem iniciativas que possam trazer desenvolvimento para um todo ou para um grupo de pessoas. Então, façam parte, né? Por quê? Porque quanto mais aprendizado se dissemina, se compartilha, se aprende, mais seguro você vai ficando de tomar o risco de empreender, né? E reduzir a margem de fracasso, aumentando a chance de sucesso, né? Cara, e sucesso é você descobrir como é que você acaba com o fracasso ali, igual o Rafa falou, o Thomas Edison. Ah, o cara descobriu 1.000 maneiras de falhar. Quando ele atingiu ali, cara, o sucesso chegou para ele ali, ele deslanchou. A gente é a mesma coisa. A gente vai construir qualquer solução e vai indo, e vai indo, e vai indo, o negócio vai emperrando, e você vai fazendo, e vai indo, e vai trocando, a partir do momento ali que você vai tendo micro sucesso ali de venda, de solução, etc., as coisas vão acontecendo e você, pô, vai chegando no teu momento. Mas enquanto isso, o resto é aprendizado. E o aprendizado está aí para ser compartilhado, para a gente tornar a vida das pessoas melhores. Desejo sorte para os empreendedores do futuro, né? E estarei aí, ó, quem quiser, arroba guilhermecarvalho.mkt, né? Ou então Guigo Carvalho lá no LinkedIn, tiver contato com o Rafael aí, pode entrar em contato, pode compartilhar o contato aí para qualquer coisa, seja numa cultura de startup, seja na parte de comunidade, como é que a gente troca informações, seja esse intercâmbio Rio de Janeiro, Porto Alegre, qualquer lugar do Brasil, né? Quem está vendo agora vai ver depois. E é isso, estamos aqui para contribuir. Obrigado mais uma vez, agradeço o Rafão pelo convite, e sucesso a todos.
O Rafão é o outro, né? Eu sou o Rafinha, eu tenho 1,60 e pouco. O Rafa
E
foi
fica o
quem nos
convite, cara.
aproximou aí.
Fica o convite para você vir ao Rio aqui, na próxima edição Rio Innovation Week. O Web Summit está
Eu
aí também
tive
na
aí no
porta.
Web Summit junto com o Rafão.
Rafa.
Icoti, que é a plataforma dele, lá, a startup
dele,
dele, foi uma das expositoras, estive lá acompanhando com o
Esse
evento.
ano a minha startup vai estar lá, né? A minha plataforma é a Built, é uma plataforma de marketplace serviço de beleza. Vai estar lá no, vai estar no, nessa edição aí do Web Summit.
Do Web
Se você
Summit.
Estiver aqui pelo...
Para quem
Rio.
Tem a oportunidade, eu recomendo o Web Summit, é um baita evento. Só baita se programem para ir embora de lá, porque é uma desgraça lá no Rio Centro, não tem Uber, porra, não tem táxi, vai, não tem nada. Né? Então, vão com paciência.
Espero que melhore essa vez.
A paciência que tem que ter para empreender, tem que ter para ir embora do Rio Centro depois lá.
Exatamente.
Complementando a tua fala final, a história do empreendedor ela é muito sobre resiliência, né? O quanto tu aguenta se quebrar e voltar e levantar de novo. A gente conversou aqui uma vez com o Cássio Ramos, da Lemon Go, que é uma startup aqui do Rio Grande do Sul também, e numa outra palestra dele, né, acompanho o Cássio, meu amigo de muitos anos, ele falava, pô, às vezes me perguntam, cara, e tu nunca pensou em desistir? Eu penso todos os dias, eu acordo e penso em desistir, mas aí eu levanto, penso que a opção é fazer uma coisa que eu não gosto, então eu pego, vou em frente, engulo o choro e vou, né? Então, a história do empreendedor é muito essa, é de acordar, respirar fundo e vamos lá de novo, né? Vamos buscar o sucesso, que o fracasso está garantido, né?
Está garantido, exatamente.
Quero te agradecer de novo, Guilherme, pela tua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo ao Diálogos. Vamos certamente conversar em outras oportunidades aqui. Quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou até o fim. Espero que também tenham gostado e ficam convidados para acompanhar o Diálogos no nosso site www.digialogos.com.br e nas principais plataformas de podcast e redes sociais. Esse episódio vai ficar disponível no YouTube também para quem quiser, que estiver ouvindo a gente no Spotify, enfim, pelo podcast, e quiser ver a nossa cara, né? Vai estar lá no canal do Diálogos no YouTube. E era isso. Quem quiser mandar alguma sugestão, algum comentário, pode nos mandar ali pelas redes, de preferência pela LinkedIn. E era isso. Um forte abraço. Até a próxima
abraço,
edição.
Cara.
Valeu aí, Guigo. E próxima edição com a Marielle e o Lucas, né, sobre o SW Caxias e muitos outros assuntos aí. Abraço e até a próxima.
Abraço, tchau.